prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflito Existencial da Joana de Ângeles. Eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos no capítulo 4 do livro que ela intitula De O Medo. Estamos no subitem Psicopatologias do Medo. Então, vai colocar: embora inconsciente, o medo da morte predomina em a natureza humana, como se ele traduzisse o pavor do aniquilamento da vida. Disso resultante, apresentam-se os inumeráveis medos da perda do emprego, dos objetos valiosos ou de grande estima, de afeições compensadoras, da confiança nos demais e também o medo de amar. O medo do desconhecido, do escuro, da altura, de pessoas, de multidões, de animais e insetos que se apresentam como condutas fóbicas são outros desafios perturbadores. Acrescente-se a esses o medo de adoecer, de sofrer, de morrer. Cultivados esses sentimentos, a existência torna-se um sofrimento, exatamente o que o indivíduo mais teme. Assumisse-se, no entanto, a atitude do amor e constatar-se-ia que ele é o grande eliminador de qualquer expressão de receio e inquietação, porque oferece resistência moral para os enfrentamentos, para os fenômenos que fazem parte do processo de evolução. Transitando-se num corpo de constituição molecular que se altera a cada segundo, no qual as mudanças processam-se continuamente, não há como adquirir-se estrutura de permanência, exceto quando o self assume o comando consciente das funções orgânicas que lhe dizem respeito conduzir. Ela está comentando aqui, amigos e amigas, o seguinte: nós vivemos num corpo físico que muda constantemente e também vivemos numa estrutura de vida que também transforma constantemente. Você pode observar que aquelas coisas que você via de manhã pode alterar no meio do dia e à noite ainda mais, ou então retornar ao que era de manhã. Então nós vivemos nesse constante movimento. É esse movimento que nos faz evoluir, que nos faz crescer. Porque se tudo fosse estático, a nossa caminhada seria impossível, porque também estaríamos estáticos. Daí que nós temos esses medos, o medo do movimento da vida. Por isso que eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de perder o emprego, eu tenho medo de perder uma pessoa que eu gosto muito, e aí vai. Então, esse medo, ou seja, esse receio, que pode chegar até o pavor, ao pânico, é que nos coloca em situação assim muito alarmada, de muito alarmados. Então é preciso entender, como ela está dizendo aqui, que a vida ela é assim, ela é o movimento. Então aquela perda, ou entre aspas, né, de agora, ela pode ser a antessala do grande ganho de daqui a pouco. É o que nós não percebemos. A gente fica muito apegado à situação como se ela fosse parada. A gente tem a impressão de que, por exemplo, a cidade que vocês moram, que eu moro, é uma cidade que sempre foi assim e não foi. Ela mudou muito ao longo do tempo. Então, muitas casas foram jogadas no chão, foram construídas outras. Muitas fazendas, grandes latifúndios, hoje são bairros de grandes cidades. Então, o progresso é assim, ele vai modificando as coisas. Então, o que ela coloca como um fator bastante importante é quando nós começamos a perceber o self, ou seja, a essência divina que somos. Porque aí nós não vamos temer nada, porque a essência divina está inserida em Deus. Então, Deus é o sustentador de tudo. Então, pode as coisas mudarem à minha volta, mas eu estou ligado a Deus pelo self, pela mônada que eu sou. É isso que ela está colocando até aqui, olha. Mesmo em referências aos automatismos fisiológicos e psicológicos que aparentemente independem da vontade, esta exerce tal predomínio na organização celular que, bem direcionada, pode gerar novos condicionamentos sobre os quais se podem estruturar hábitos de saúde e de bem-estar. Então é isso. Por exemplo, nós vamos para um local diferente, um local mais ameno, com uma oxigenação maior, enfim, com florestas. Então, aquele momento ali é um momento bom para a gente modificar um pouco o nosso padrão celular. Mas ocorre que muitas vezes nós vamos a esses lugares, e ao invés de aproveitar aquele instante, aquela localização, a gente acaba entrando em conflitos. Né? Quantas vezes a gente saiu para passear e chegando lá a gente arrumou tanta confusão, brigou, discutiu e perdeu a grande chance. Eu vejo pessoas, sabe, se arrumando para ir para a praia, arrumando toda aquela estrutura de praia, gastando muito dinheiro, porque não é fácil ir para um lugar desse, numa época dessa de alto verão, onde tudo é mais caro. Filas enormes para comprar um pão, ou seja, um desgaste imenso de energia, onde você tem que estar muito tranquilo. Você vai a um quiosque para fazer um lanche, é tudo caríssimo. Um refrigerante que custa, por exemplo, R$ 1,50, normalmente, ele vai custar R$ 5. Um picolé vai custar R$ 8. Então, isso é desgastante. É preciso saber se compensa. Porque não adianta a gente ir para esses locais onde se entende que vai estar em contato com a natureza, se nós vamos chegar lá e ter essas dificuldades. Dificuldades com dinheiro, dificuldades com o próprio ambiente, né? Quanta coisa desagradável que se vê num local desses. E quanta coisa desagradável que nós entramos nela, achando que estão fazendo certo. Então, o que ela está dizendo é isso. Vamos aproveitar as oportunidades para estruturar melhor nossas células. Porque essas células bem estruturadas, elas fazem que o corpo fique sadio. E o corpo sadio, automaticamente, vai influenciar a nossa aura. E teremos uma aura mais clara, mais translúcida. Então, são consequências que nós temos que avaliar antes das decisões, certo? A mente indisciplinada e vigilante, não se habilitando a planificações profundas e de alto significado em torno dos ideais de beleza, do conhecimento, da religião, da investigação científica, da solidariedade humana, tende a cultivar os medos que se lhe transformam em verdadeira paisagem de apresentação masoquista. Tá vendo? Então, se eu não aprendo a cultivar o belo, o bom, o estruturado, a ética, a estética, a moral, então eu vou me enganar. Eu vou me enganar que eu estou sendo muito feliz, quando essa felicidade está dentro da gente. Nós temos muito hábito, sabe, amigos e amigas, de buscar a felicidade lá fora de nós, enquanto ela está bem aqui dentro, porque Deus está dentro de cada um de nós. Se soubermos isso, se soubermos trabalhar essa informação, certamente seremos mas muito mais felizes e gastaremos menos dinheiro com remédios, com médicos, com psicólogos, e aí nós estaremos mais estruturados emocionalmente. Perdem-se as excelentes oportunidades de viver-se integralmente o momento existencial com as suas dádivas, mesmo algumas que fazem parte do processo humano de evolução, receando o que possa acontecer no futuro e que certamente não sucederá, ou que assim sendo nunca se apresentará conforme se pensou. As conjunturas nas quais manifestam-se os mais diversos fenômenos da vida definem-lhes a profundidade, o valor que lhes devem ser atribuídos e os efeitos que ficam. O Divaldo Franco tem um livro chamado Psicologia da Gratidão, que é também de autoria espiritual da Joana de Ângeles. Então, ela vai dizer o seguinte, que a gratidão é muito mais do que o muito obrigado. Porque quando dizemos muito obrigado, nós estamos nos referindo a alguma coisa que recebemos de alguém. Então, a nossa resposta é, eu fico obrigado a te devolver. Então, eu fico muito obrigado a devolver você esse bem. Agora, a gratidão já é diferente. A gratidão, ela não nos obriga a devolver nada a ninguém, a não ser a Deus. Então, por exemplo, eu tenho a gratidão de viver. Então, essa gratidão é a Deus. E tudo que chega para mim, chega por envio dele, que utiliza um de seus filhos ou filhas. Então, o simples viver já nos demanda uma atitude de gratidão ao Pai. Então, a gratidão é muito mais profunda do que essa coisa do muito obrigado. Por isso que nós temos que aproveitar mais os nossos instantes para vermos como devemos ser gratos. Aquilo que nós recebemos tão gratuitamente da natureza e nós não agradecemos, às vezes até reclamamos. Por isso que é preciso uma reavaliação daquilo que nós estamos fazendo, como nós estamos nos sentindo perante a vida, perante os movimentos da vida, e sermos gratos. Porque, no fundo, a vida está nos levando de volta para Deus. Às vezes nós estamos num caminho totalmente errado e ela vai lá e nos busca. Não, não é esse caminho. O caminho está diferente, a gente fica chateado. Poxa, eu queria tanto aquele lugar, eu queria tanto ir lá, eu queria tanto isso, aquilo, e não consigo. Porque a vida está te orientando para o caminho mais correto, você não perder tempo. Sabe, você vai numa estrada, aí tem um atalho. Aí você quer o atalho, porque chega mais rápido, menos esforço. Só que a vida te coloca assim: não, não entra nesse atalho. Esse atalho é muito perigoso. Ali na frente tem salteadores, tem serpentes, tem bois bravos, melhor você ir aqui. E a gente fica nervoso. Poxa, por que eu não posso? Todo mundo pode, ainda tem essa história de todo mundo pode. É bem, bem interessante isso, que todo mundo pode, sim, inclusive vocês. Mas será que todo mundo é feliz nas suas escolhas? Pensem nisso. Ela vai continuar. No caleidoscópio das mudanças biológicas e emocionais, cada ocorrência expressa-se de maneira muito própria, variando de uma para outro indivíduo, tendo em vista sua constituição emocional. Eis porque nunca se deve ou se pode avaliar com segurança como seria enfrentada uma situação calamitosa num paralelo pela forma como outra tem suportado. O momento é sempre o grande definidor das forças. Então, esse negócio que todo mundo pode, ela coloca aqui agora sob um outro ângulo. Porque nós somos diferentes uns dos outros. Nós temos histórias, temos energias diferentes, nós temos situações de ganho ou não também diferentes. Então, para que que eu fico me pautando pelo outro? Então, tem pessoas, minha gente, que pulam de paraquedas, numa altura imensa, e chegam tranquilos aqui no chão. Então, são os paraquedistas, eles têm essa coisa, esse ímpeto neles. Mas será que todo mundo, se pulasse, chegaria bem aqui? Então, eles podem, mas eu não posso. É isso que ela está dizendo. Vamos ver qual que é bom, o que é bom para nós. Paulo de Tarso dizia: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, por que que eu vou no que todos fazem? Não, eu vou buscando as minhas condições, eu tenho que ver até onde eu posso, eu tenho que ter a ousadia, sim, mas também a cautela. Eu tenho que saber até onde eu posso ir e o que eu devo fazer. Então, aí que está o autoconhecimento que a gente observa e os psicólogos nos convidando a ele. Então, ir pelo que todo mundo faz pode não ser bom para nós. Isso pode gerar medos, traumas, fobias grandiosas que vão nos impedir uma participação mais tranquila na vida. E olha que nós temos vida, muita vida para viver, muita. Então, vamos começar a nos adequar a esta vida. Não estou dizendo só da vida física, não. Estou dizendo a vida infinita que nós temos. É isso aí, minha gente. Fiquem com Jesus. Até o nosso próximo áudio, e que ele, o Mestre, pode envolver você na sua, possa envolver você na sua grandiosa paz. Muito obrigado e até a próxima.